Ok. Então, boa tarde. Agradecer a oportunidade do FISL, da SECOM do Rio Grande do Sul, de ter aberto essa janela para a nossa explanação, falar um pouquinho do que é esse bicho, algumas vezes misterioso, chamado TV digital, algumas oportunidades, algumas datas limites, uns marcos legais e questões interessantes da gente explorar as ferramentas da TV digital do ponto de vista social e econômico. Me apresentando, meu nome é Caio Lebucci, eu sou diretor administrativo financeiro da ACERP, que é uma das 5 organizações sociais vinculadas ao governo federal. Os nossos dois principais parceiros são a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que é responsável pela radiodifusão pública, sua marca conhecida, sua marca fantasia é a TV Brasil, e a SERP também produz todas as etapas da cadeia de produção da TV Escola, através de um contrato com o Ministério da Educação. A SERP detém mais etapas da cadeia produtiva da TV Escola. Queria dividir com vocês algumas percepções, qual é o cenário de implantação da TV digital no Brasil e contextualizar um pouco essa implantação, bem como dividir com vocês algumas oportunidades. A primeira delas é quanto à possibilidade da gente produzir conteúdos interativos para a TV digital. E aí eu não vou me alongar muito nesse tema, mas porém gostaria só de dividir com vocês que numa oficina que ocorreu a partir das 14 horas aqui na FISL, a gente fez a formalização da publicação de um edital para selecionar aplicativos interativos para a TV digital, utilizando a linguagem do Ginga. Para quem não sabe, o Ginga é o middleware responsável pela leitura dos conteúdos interativos, esses conteúdos programados em NCL, que é uma linguagem inclusive reconhecida pela ITUT, que é o organismo internacional responsável pela homologação dos padrões de transmissão de TV digital, essa coisa toda. Então, brevemente, convidar os senhores a mais que possível, divulgarem esse site, essa janela de oportunidade que a gente está divulgando na FISL. É um edital para seleção de desenvolvedores de aplicativos para a TV digital brasileira. Pois bem, posso parecer redundante para alguns, acho que todos aqui já são iniciados no tema, mas o debate da TV brasileira tomou, no mínimo, 3 anos de debates, de 2003 a 2006, e em junho de 2006 o governo federal faz a opção pelo chamado padrão NIPU brasileiro. O que é o padrão NIPU brasileiro? É o padrão adotado pelos japoneses, tecnicamente conhecido como ISDB, Integrated System Broadcast, ISDB, Integrated System, agora me falhou a memória, Digital Broadcast, obrigado, em que em uma única faixa de transmissão carrega todos os objetos de mídia a serem utilizados pelos conteúdos interativos e ainda um canal através do carrossel de dados. A outra grande vantagem é a qualidade de sinal, utilizando-se a mesma banda para transmitir, padrão brasileiro, as outorgas concedidas pelo Ministério das Comunicações é de 6 MHz, e na tecnologia analógica a gente conseguia, e consegue até hoje, botar somente um canal de televisão dentro desse segmento. E na TV digital a gente consegue botar N canais, que é o que a gente chama de multiprogramação. Então aí o primeiro desafio do ponto de vista de produção de conteúdo. Como otimizar a utilização desse espaço ganho, consumindo o mesmo limite físico de espectro de frequência. As televisões públicas têm interpretado como tomando um espaço de 6 MHz, em que antes você tinha um canal digital, a gente vai passar a botar dois canais digitais em HD e mais um canal em LD, em Low Definition. Esse canal em baixa definição é outra vantagem do padrão adotado pelo Brasil. A gente entrega conteúdo audiovisual digital para dispositivos móveis gratuito, de forma gratuita, pelo ar, né? Então, continuamos fazendo radiodifusão, broadcast, para os dispositivos móveis. Em outros padrões, como o americano e o europeu, isso não era possível. Na minha opinião, e aí um papel institucional da SERP, é fomentar a utilização da interatividade na TV digital pelo campo público para fomento de iniciativas como cidadania, inclusão digital, T-learning, ou seja, processos educativos utilizando a televisão, e T-gov, ou seja, utilizar o governo, entregar serviços para o governo, transparência governamental e governança corporativa através dessas ferramentas. Tem alguns outros players também vinculados ao governo que se preocupam com isso. Daqui a pouco a gente vai ter o colega do CPQD falando sobre isso, mas a gente já tem algumas ferramentas interativas no ar sendo difundidas, porém todas elas com algumas limitações aceitáveis para quem está observando uma tecnologia ainda imatura, tá certo? Ela ainda vem sendo testada e não é uma tecnologia experimentada, vamos assim dizer. Tá? Então, a SERP e a nossa presença aqui na FISE tem este intuito, mostrar que a TV digital cria oportunidades para o campo dos desenvolvedores, para o campo dos produtores, e a SERP tem como vocação fomentar as aplicações e as produções que sejam difundidas, entrem na radiodifusão dos parceiros públicos, fomentando cidadania, governo eletrônico e inclusão digital. Falando um pouquinho mais dos desafios da implantação da TV digital. Todo o processo de comunicação prescinde de um emissor e de um receptor. O parque de emissores, de certa forma, tem andado bem, né? Os números da Anatel nos mostram que a gente tem mais de 50%, não do território nacional, mas da população já recebendo o sinal digital, o que não quer dizer decodificando o sinal digital. Para decodificação do sinal digital, a gente precisa ter a outra ponta desta comunicação, que são os decodificadores. O governo avançou nisso, tá certo? E editou uma medida em que o processo produtivo básico dos novos televisores de LCD, a partir de 2014 e 2015, vão ter que vir embarcados com o Ginga, que é exatamente o middleware responsável por entender essa interatividade e entender o pacote de dados. O desafio do campo público é, além de conseguir implantar a TV digital, tanto pelo lado do radiodifusor público, quanto pelo lado do receptor, dos receptores, do parque de receptores, é conseguir utilizar essa interatividade com uma finalidade social e não com uma finalidade comercial. É do modelo de negócio das televisões comerciais, obviamente, você ter ferramentas de compra através dessas funcionalidades, ferramenta de interação para votar em eleições, de eliminar participantes, de reality show, essa coisa toda, mas, obviamente, não é de interesse da comunicação pública fomentar e desenvolver esse tipo de funcionalidade. As funcionalidades podem até aparecer, mas com outro enfoque, com outra finalidade, com outro objetivo. Então, a SERP é uma instituição de apoio que está desenvolvendo, está se aprimorando na própria criação de aplicações interativas, com relação com o conteúdo audiovisual sendo transmitido ou sem a relação com o conteúdo audiovisual. Sem a relação é aquela interação que a gente chama over the top, ou seja, é uma interatividade que aparece em cima do que está sendo transmitido. Seria como uma janela do... quando você está navegando na internet, uma janela que abre por sobre a programação. E aí você pode ter algumas opções de navegação. Nosso maior interesse é sim ter esse tipo de ferramenta, mas num segundo momento evoluir para que essa interatividade seja pensada por toda a cadeia produtiva. Ou seja, quando os nossos produtores estiverem captando as imagens para depois serem pós-produzidas, serem editadas e criarem um conteúdo acabado, a possibilidade de interatividade, os momentos de interatividade e quais ações que essa interação vai desencadear, que elas sejam totalmente vinculadas e complementares ao conteúdo principal e não destacadas do conteúdo principal. A implantação da TV digital como um todo, tanto do ponto de vista dos radiodifusores quanto do ponto de vista do parque de receptores, foi estabelecida para se dar num prazo de 10 anos. Ou seja, o decreto de TV digital, que escolhe o modelo japonês como base, faz umas adaptações e adota o padrão chamado NIPPO brasileiro. Ele foi publicado em junho, julho de 2006, e daquela data deu 10 anos para que essa virada, esse switch off, fosse feito. Esse prazo, na evolução do parque de transmissores, a gente vem observando bastante sucesso na implantação, na cobertura, especialmente porque os radiodifusores se concentram onde estão as grandes concentrações urbanas, né? Então, a radiodifusão tem isso. Ela facilita a distribuição de conteúdo nos grandes centros urbanos. E esses grandes centros todos estão com sinal digital da grande maioria das emissoras, das radiodifusoras. A interiorização desse centro...
de 98%, 99%, ela tem papel... A TV e a radiodifusão sonora no Brasil, não existe outro correspondente no mundo afora. Quem se aproxima mais do Brasil é os Estados Unidos em relação ao rádio, mas em relação à TV não, porque a TV dominante nos Estados Unidos é a TV por assinatura, não é a TV aberta. Mas o que está acontecendo no Brasil é um crescimento da TV por assinatura, tanto no DTH, no satélite, como na cabo, ou seja, está acontecendo uma coisa importante nisso aí. Os aplicativos de interatividade na TV aberta comercial, ele conflita com a estratégia de mercado da TV comercial, que é a audiência. Quando você entra em aplicativos de interatividade, e se você tiver acesso a uma rede, a um canal de retorno, praticamente você se desconecta do conteúdo. E isso é ruim no modelo que é financiado pela publicidade. Quer dizer, quem patrocina a TV e fala, poxa, eu estou pagando para você apresentar meu conteúdo, na hora do reclame, o cara vai para um conteúdo completamente desconexo. Então, isso é uma questão que está sendo colocada. A gente tem o seguinte, conteúdos de áudio, de vídeo e dados que passam por um meio. É fácil a gente pensar isso em termos de internet. Hoje em dia a gente consome de uma certa forma esse meio. Muitas pessoas, ou até programadores, esquecem que ele está usando que tipo de conexão que ele está, se é Wi-Fi, ele não interessa. Ele acessa e ele faz. E ele tem como interface um computador. Mas tem de outros dispositivos, que são a TV e o rádio, que estão nessa situação. Estas coisas devem ser passadas. Por favor, o próximo. No meio, na questão da radiodifusão, o meio é o espectro e como ele é utilizado. A modulação, ele falou do sistema ISDBT para a TV digital brasileira. 2016, desliga a transmissão analógica. Todo mundo é digital. A gente tem um ganho em utilização de espectro. Mais canais, multiprogramação, exigência de conteúdo, possibilidade de interatividade forte na comunicação pública, com interesse social. No interesse comercial, isso não está resolvido ainda. Mas a gente tem outras possibilidades. Por exemplo, Olha só, o pessoal fala em TV conectada, tá? Você assiste na propaganda comercial. O que que isso traz? Uma TV que se conecta na internet. Poxa, a navegação na internet, ela tem uma propriedade. Quando você está num computador, você tem um teclado, é completamente diferente de você sentar, relaxar e assistir televisão. Mas o pessoal já está criando teclado sem fio, mouse sem fio, né? É, algo como simplesmente com movimento de mão, você tem um controle remoto sem efetivamente um dispositivo. Então, a interatividade física que deixa de ser um telespectador e passa a ser um usuário do serviço, começa a mudar. Então, esse paradigma é impactante. Próximo, por favor. O que acontece é que, além da televisão, hoje no Brasil se discute a digitalização do rádio. Na realidade, se discute há muito tempo isso. Mas nós temos uma questão séria em relação a isso. É possível desligar a TV digital, a TV analógica em 2016. Para o rádio, 10 anos é pouco. O que acontece é que a digitalização do rádio, ela esbarra num problema extremamente crítico. Quem aqui ouve rádio FM? Olha, bastante gente. Bacana isso. Mas os jovens quer dizer, está havendo uma mudança cultural em relação ao rádio. O pessoal usa MP3, usa iPad, usa iPhone, usa não sei o quê, ai, ai, ai. O fato é que a radiodifusão sonora, que historicamente teve uma importância, e que o dispositivo custa muito barato, um chip para constituir um dispositivo de radiodifusão sonora, custa 50 centavos de dólar. Né? Para você digitalizar, esse dispositivo vai passar alguma coisa em torno de 100 dólares. Então, qual é o ganho que se tem com a digitalização? Hoje se fala o seguinte: a digitalização da TV vai liberar o espectro de VHF baixo. Então, os canais de 2 a 6, o espectro está livre para outros serviços. Se pense em usar o canal 5 e o canal 6 para ampliar a faixa do FM, que hoje em dia vai de 88 a 108 MHz. Então ela passa aí de 76 MHz. Nós temos um grande problema. Quem ouve aqui rádio AM? Aquele que chia, que frita, né? Mas é aquele que chega longe. A EBC, por exemplo, ela tem uma particularidade. Ela tem transmissores de ondas médias em algumas cidades que ela opera com 50 kW. À noite, que a propagação muda e todo mundo abaixa, por causa dessa, a propagação vai mais longe, a EBC não faz isso, ela passa de 50 para 300 quilos. O resultado é que ela transmite de Brasília e se recebe na Flórida. Né? Então, a área de cobertura, a área que esse sinal chega é muito grande, mas por conta da radiofrequência, por conta da propriedade de propagação. E isso é algo sério. Então, existe uma discussão na digitalização, e você pegar aquelas emissoras que são locais e passar ela no FM, porque se ela for utilizar essa faixa do canal 5 e 6, ela vai alcançar, por exemplo, 50 km de distância do transmissor, no máximo. Né? Então, esse tipo de coisa, por favor, o próximo. Né? O que acontece? E aí é que entra, na minha opinião, é uma provocação que eu faço a todos aqui. O Ginga já está estabelecido como middleware para TV digital, terrestre. Ele, internacionalmente, ele aceita, uma contribuição aceita na ITU. Outros países com outras tecnologias de transmissão de TV estão querendo adotar e estão incorporando o Ginga como middleware. Então, o NCL Lua, puxa, é um negócio super legal. Desenvolvam. Mas em relação ao rádio, tem uma oportunidade aí. E uma oportunidade que não está só para o rádio digital. Ela está ainda para o rádio analógico, no FM, que ele vai durar pelo menos mais 15 ou 20 anos. Né? Por favor. Ou seja, canal 5 e 6 podem agregar mais espaço para mais emissoras, independente delas serem ou não digitais. Analógica. Próximo, por favor. Rapidinho, já está concluído. Ah, aqui naquela parte de cima, lá tem um desenhinho lá com umas caixinhas. Ah, é o espectro, a ocupação do rádio FM. aqueles últimos dois dentinhos de coelho que estão apontados para cima, é uma solução que hoje em dia é utilizada no rádio analógico, no FM, né, para transmitir informações que dá o nome da emissora, né, o título da música, mas dá para colocar, né, um www.não sei o que, dá para colocar uma linha de comando, dá para colocar um link, dá. Por que razão? Olha só, dispositivos como esse, inclusive, por exemplo, a faixa de 76 MHz, é a faixa japonesa do rádio FM. Então tem aparelhos de celular que são receptores de FM desde as duas faixas, a faixa que existe no Brasil e a faixa japonesa, ou seja, estão aptos a fazer isso. Inclusive, tem conexão à internet, 3G, o LTE está vindo, então tem uma possibilidade para se desenvolver aplicativos para dispositivos que façam uma conexão de um rádio analógico com o mundo da internet. Tá certo? Ou seja, esse desdobramento, esse modelo de negócio é uma oportunidade, e digo mais, é uma necessidade da radiodifusão sonora, que hoje perde audiência para os outros meios, né? Por exemplo, o que acontece? A gente tem a gente fala de um sistema de comunicação democrático. É necessário colocar a disponibilidade de rádios comunitárias, com serviço social, com serviço comunitário, mas as rádios comerciais, elas têm uma importância muito grande no Brasil, né? Então, o radiodifusor, tendo como alternativa para sustentar a conta de energia dele, tendo que locar as rádios, arrendar as rádios, por exemplo, para igrejas evangélicas, né? Que é uma alternativa que está acontecendo, né? O cara ganha dinheiro dessa forma, né? Ou seja, nós estamos mudando isso. O que acontece? Eu falo o seguinte, que a experiência de ouvir rádio é a experiência de trocar de sintonia, mudar de estação, e você acha uma mais legal e uma outra, e você volta, você se identifica. Ou seja, estas coisas, essas oportunidades com os recursos tecnológicos dependem de pessoas que façam desenvolvimento de software, em software livre, etc. Ou seja, as oportunidades estão aí, né? Esse RDS, ou seja, é um sistema que já está padronizado, que lhes pode dar abertura para o desenvolvimento, digamos assim, de um middleware para a radiodifusão analógica. Para a radiodifusão sonora digital, se discute qual é o sistema, se vai ser o sistema Ubiquiti, se vai ser o sistema DRM. Existe uma possibilidade de um sistema de modulação totalmente nacional, mas isso é o meio. Isso vai ser fechado de alguma forma. Mas não, eu não estou falando da tecnologia de modulação. Eu estou, claro, falando de um aproveitamento, de uma incorporação de espectro para fortalecer a radiodifusão sonora. A radiodifusão televisiva já está definido o sistema, já está definido o middleware. Cabe aprender como fazer aplicativos no Ginga, no NCL, Lua, ou no Java, no Ginga J. Ou seja, essas possibilidades estão aí, mas elas estão definidas. Agora, no mundo da radiodifusão sonora, tudo está em aberto. Seja para um sistema digital, seja para um sistema analógico. E eu não... Poxa, sinceramente, é muito difícil a gente definir, olha, o Brasil vai desligar a radiodifusão sonora em FM no ano de 2022. É impraticável você fazer uma definição dessa. Como é impraticável você definir que as transmissões do rádio em ondas médias, em ondas tropicais e ondas curtas não vão existir mais, por conta deste alcance que ela chega. Quando a EBC transmite com um alcance como esse, não é importante que ela chegue lá na Flórida. É importante que ela pegue, por exemplo, toda a região amazônica. Que, olha só, a radiodifusão, ela é forte, e economicamente é onde ela pega, né, os ganhos, nas áreas de maior densidade demográfica, nos grandes centros urbanos. Aí você não tem espectro. Mas nos outros lugares, onde as pessoas, né, as casas, né, são mais espaçadas, as pessoas estão isoladas. O sistema de comunicação de radiodifusão é muito importante para essas pessoas. Muito importante. E aplicativos podem ser desenvolvidos. Até essa fotografia, tá vendo? Tem um radião velho ali, né? Mas tem um receptor FM onde a gente faz uma adaptação para simplesmente pegar a informação digital, né, que vem naquela partezinha. Você pode fazer um aplicativo de software, e se tiver uma conexão de internet, de outra coisa. E é essa que é a lógica. O próximo slide, por favor, eu acho que é o último. É uma complementariedade entre a radiodifusão. Eu coloquei a internet, mas pode ser qualquer outro meio, né? Hoje a gente generaliza web, uma coisa dessa forma, mas onde a capacidade de desenvolvimento de software, de aplicativos, possa fazer uma atribuição do ponto de vista público e social, que é muito importante para um país como o nosso, mas também pode ser feito para no âmbito comercial. Tá ok, gente? Acho que esse é o meu último slide. Não? É isso aí. Obrigado.
Agora acho que a gente pode circular o microfone. Quem quiser fazer alguma consideração para enriquecer o debate, temos um lá no fundo, por favor.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala em ginga, se fala muito em...
Desculpa, só para gravação, teu nome e de onde tu és, por favor.
Eu sou Michael, sou de Novo Hamburgo, da caravana de software livre do Vale dos Sinos. Quando se fala muito em ginga, se fala em ginga NCL. E ginga J ainda tem muita relutância por ter uma série de situações que estão ocorrendo aí. A que pé anda o ginga J hoje?
Então, esse debate do Ginga J, né, o Ginga, que também é chamado como Ginga Full, tá certo? Então, a gente tem duas versões concorrendo, e essa questão ainda tem muita relutância, muita briga no fórum de TV digital. Alguns outros países, especialmente da América Latina, que adotaram o padrão NIPO brasileiro, por exemplo, a Argentina, já optou pelo Ginga NCL, ou seja, sem o Java embarcado. Tá? Politicamente, não sei como essa decisão vai ser tomada, tampouco quanto. O que pode se dizer é que, primeiro, pelo lado dos desenvolvedores, a gente tem profissionais, uma quantidade de profissionais mais habilitados para desenvolver em Java, em NCL, que é o XML com modificações significativas. Dá para se dizer que é uma linguagem próxima ao XML, mas com várias especificidades, de uma linguagem diferente. A quantidade de profissionais é muito menor, ou seja, a adoção de programações contendo NCL, Lua e Java facilitaria para o mercado desenvolver aplicações. Por outro lado, o set-top box tem que ter embarcado, junto com o Ginga, que é gratuito, a parte Java ao seu lado, para conseguir entender essas aplicações que contenham NCL, Lua e Java. A Argentina decidiu que não vai fazer isso, o Brasil ainda está, até onde eu sei, isso é muito dinâmico, que o tema está quente, posso estar desatualizado, ainda não foi sacramentado essa questão. Importante dizer que, se o Brasil desenvolver aplicações em NCL, Lua e Java, hoje, na América Latina, pelo menos nos decodificadores que a Argentina está adotando, essas aplicações em Java não vão rodar, não vão funcionar. Ou seja, tem uma questão aí de capilaridade a ser considerada. Quando que essa questão vai ser decidida, quando que esse martelo vai ser batido, aí seria muita audácia da minha parte te responder. Tecnicamente, são essas as diferenças.
Só para complementar, quem é que toma essa decisão? Quem é que vai tomar essa decisão?
Veja, essa decisão, ela não é uma decisão que pode ser feita unilateral. Na verdade, a própria decisão da Argentina, ela cria um embrólio. No seguinte sentido, quando você define por exemplo, a Argentina não aceita o Giga J. Começa a comercializar os receptores. Isso cria um legado, uma base de receptores que está crescendo. No Brasil isso está acontecendo também de uma forma até mais severa. Por quê? Os receptores de TV digital que estão sendo comercializados no Brasil, tanto embarcados na TV ou separados, set-top box, a tendência é, na verdade, ser só TV. Eles não estão aptos ao Ginga. Então você tem um monte de gente que não vai poder usufruir da interatividade, né? Então esse é um problema. E a questão também ela decorre de uma outra coisa. A gente consome conteúdos que são desenvolvidos, por exemplo, na Europa. Então, vem aplicativos, vem funções que foram desenvolvidas num padrão que não é compatível. Então, o grande problema é a compatibilidade para corresponder, né, aos conteúdos desenvolvidos mundo afora. Isso é um problema. É claro, o Jota tem os direitos, né? É uma questão comercial que está colocada, não é uma questão técnica. Você simultaneamente atender os dois pode ser o ideal, mas isso tem um custo.
Obrigado. Mais alguém?
Oi. Por favor. Oi, meu nome é Heloísa. Eu tenho uma dúvida a respeito da multiprogramação, na verdade. Que eu ouvi falar que algumas emissoras estavam querendo impedir, eu não sei se isso é verdade, elas não queriam que a multiprogramação ocorresse. E isso iria influenciar nas emissoras de pequeno porte também. Como é que está essa situação?
Tá. Primeiro, a multiprogramação é uma possibilidade do ponto de vista técnico, haja vista no padrão digital a gente ter compressão de dados e aí otimizar a utilização do espectro. Legalmente, hoje, quem pode fazer multiprogramação são as outorgas para canais públicos. Tá? Todos os canais comerciais hoje não podem executar a multiprogramação. A forma de multiprogramação que eles utilizam hoje, porém com a mesma programação, né, são as transmissões para os dispositivos móveis, o chamado ANSEG. Só que é exatamente a mesma programação. Tecnicamente, poderiam ser programações diferentes. Inclusive, a gente tem discussões lá na SERP que nos levam a concluir que faria todo sentido ser uma programação diferenciada, né, especialmente focada em serviços, questões mais regionais, uma programação de rede para uma TV móvel em alguns horários perde um pouco de sentido. Daria para fazer uma analogia grosseira aos rádios e um canal muito mais voltado para news, né, para noticiário local do que qualquer outra coisa. Tecnicamente, o que eu posso responder é que o padrão utilizado no Brasil permite um canal em Full HD e um canal em LD, que é para os dispositivos móveis, dois em HD e ainda mantendo o canal de ANSEG, o LD, ou ainda quatro em Standard Definition e mais o canal em LD, ainda somado todos esses ao pacote de dados, carrossel de dados. Legalmente, hoje, só o campo público pode exercer a multiprogramação, que é veicular em cada subcanais desse, entre aspas, né, cada subcanais desses, programações diferenciadas. Tá?
Eu queria só comentar uma coisa. Como ele disse, tecnicamente, a composição dos canais, o sistema de transmissão brasileiro, ele admite apenas um conteúdo ANSEG, que é o que permite a recepção móvel. Então você elege um dos conteúdos para a mobilidade. O que ocorre é o seguinte: há um choque de interesses das programadoras. Por exemplo, a Bandeirantes, ela quer a multiprogramação, porque ela pode, por exemplo, alocar um subcanal para uma aplicação, para um interessado específico. Tá? Agora, como houve essa definição jurídica nacional que só as emissoras públicas podem utilizar, surge o seguinte impasse. A TV digital ela trouxe uma possibilidade de otimização de uso espectral, e se você não implementa a multiprogramação, você está jogando parte disso fora, uma grande parte. Mas nós temos um outro problema também. A telefonia celular ela está precisando expandir em ocupação espectral. com sistemas de alta de banda larga, por exemplo, o LTE, e eles querem a faixa de 700 MHz. Essa faixa de 700 MHz é a que começa no canal 52 da TV de UHF. Se retirarem esses 8 canais que estão nessa faixa, na verdade nós temos os canais públicos acima do 60 também. Então, o que acontece? Há uma necessidade maior de otimização de canais. Então, é possível que a multiprogramação seja necessária, especialmente para atender as emissoras pequenas. O custo operacional dessas emissoras cairia profundamente se elas compartilharem o transmissor. Então, o que, que significa? A sociedade brasileira ainda está se mobilizando contra um interesse de uma grande rede, né? Que domina essa definição aí. Vocês sabem qual que é, eu esqueci o nome dela. Mas é somente esta rede, que eu não me lembro o nome, que diz não à multiprogramação. Porque ela era líder do mercado com 70%, hoje em dia ela ainda é líder do mercado com 20 e poucos por cento de audiência. E a multiprogramação vai fazer que ela seja uma líder de audiência com 12 ou 8% de audiência. Então isso é impactante no modelo. Tanto é que ela começa a sair hoje de uma empresa que faz a difusão e a distribuição para uma empresa que faz a produção de conteúdos. É uma mudança, ela já está pensando daqui a 8 anos o que ela vai ter que fazer. E ela já está implementando isso, inclusive convidando o pessoal a ajudar a desenvolver. Está aqui lá no fórum. Né?
Mais alguém?
Oi.
Pois não.
Sobre o Ginga e a interatividade, você não acha que às vezes a interatividade ela já acontece, só que através de outra mídia, outro dispositivo, como por exemplo a internet? Na verdade ela já acontece. Hoje está vendo um futebol, você entra lá no Twitter, publica e pode sair lá no futebol. Aí o problema do Ginga seria assim, a gente não consegue comunicar porque não tem um canal de retorno. Esse canal de retorno, em teoria, seria a internet. Mas se o cara já tem internet, por que talvez colocar mais uma camada na televisão dele? Porque assim, se ele já tem internet ou se ele já tem um celular móvel, talvez ele não pode interagir com a emissora através desse outro canal, usando um outro dispositivo, um celular, um computador, uma outra coisa, e a televisão ele só consumir. E eu vejo, por exemplo, o Netflix e outros serviços de vídeo, que ele tem tudo para ser interativo, ou seja, ele já tem o canal de retorno, mas a pessoa que pega aquele conteúdo, ela não quer interagir, ela quer consumir o conteúdo. Esse é o questionamento que eu vejo, assim, se ele talvez não chegou um pouco tarde, assim, talvez quando a gente tiver o canal de retorno em todos os lugares, a gente já tem internet em todos os lugares, e a pessoa vai interagir com a televisão via outro aparelho. Talvez toda... É uma coisa que eu vejo assim como desenvolvedor, mas será que eu vou tudo investir nisso, ou é melhor eu investir em HTML e tudo mais, e eu fazer a interação com a televisão através do outro canal?
Qual é teu nome? Desculpa.
É Rubens.
Rubens, obrigado pela pergunta, tá? Deixa eu fazer minhas considerações e depois te passo a palavra. Rubens, o que eu te diria é que esse debate ele é constante, tá certo? E, inclusive, chegando aos extremos de as televisões, quando conectadas à internet, transformam-se em televisões que permitem navegabilidade na própria web, e aí excluiria o papel da TV digital. Eu te responderia de forma muito pessoal, tá? A minha opinião pessoal é que são experiências diferentes. Esse é o primeiro ponto. Aí você tem expressões, na internet você navega com uma postura diferente, na televisão você tem uma oportunidade recostada de consumir conteúdo audiovisual. Aí tem uma série de teses envolvendo isso. Mas o que eu poderia te dizer é que a interatividade através da TV digital brasileira é outra coisa, não é internet. Ela tem semântica, deverá ter, hoje a gente tem poucas experiências nesse sentido, mas deverá ter relação semântica com conteúdo difundido, e mais do que isso, a radiodifusão no Brasil tem um papel e vai continuar tendo um papel importantíssimo. A gente conseguiu otimizar essa radiodifusão de modo em que conteúdo digital, pacote de dados, cheguem na casa dessas pessoas sem que elas consumam internet, para chegar esse conteúdo audiovisual, é extremamente importante. a gente observa que um espectro de 6 MHz propicia uma banda, aí uma taxa de transferência de conteúdo 19.3, 19.2, dependendo da banda de guarda, megabits por segundo. Para você ter esse tipo de banda, com várias pessoas, por exemplo, consumindo um jogo de futebol ao vivo, não há no mundo cadeia de distribuição de internet que aguentaria a distribuição de conteúdo audiovisual em HD para um número considerável nessa rede. Você teria uma rede colapsando, certamente. Já o canal de retorno, você conseguiria fazer com uma banda muito pequena. Você pode retornar só com um pacote de textos para a emissora, ela compilar, tabular esses dados e utilizar para compra de consumo ou para ver qual é a preferência do cidadão num posto de saúde, enfim, N aplicações. Para mim, aí vou passar a palavra para o colega de mesa, mas para mim é uma experiência diferente, cuja plataforma propicia a utilização da radiodifusão, que é um meio de entregar conteúdo audiovisual robusto tecnicamente, não é passível de sobrecarga que a internet tem, e tem um cunho social no Brasil que a gente não consegue encontrar em nenhum outro país do mundo.
Acho que essa linha de raciocínio é legal, e ela mostra o quê? O broadcast é a radiodifusão. Agora, a interatividade, ela se torna o unicast. E aí tem um detalhe fundamental. Se você tem uma interatividade estruturada para a radiodifusão, o negócio está na mão da radiodifusão. Se você deixa ela dessa forma separada, primeiro, você não fez a convergência dos serviços, estão separados. Mas se você fizer a convergência dos serviços, você está adentrando a telecomunicações, que neste momento não tem nada a ver com a radiodifusão. Aliás, um dos receios da radiodifusão é a telecom crescer tanto a ponto de abranger a radiodifusão, e aí a coisa muda. Então, tem uma guerra de interesses que estão colocadas, mas sem dúvida que o que você coloca é uma coisa que a gente já defende, que a convergência, ela é uma decisão do usuário. Se você tem um dispositivo, se a TV te permite fazer a convergência dos serviços, não interessa, você vai fazer. Porque a gente quer usar esse tipo de tecnologia. A questão é como é que se faz. Neste momento, como a interatividade não está solucionada, digamos assim, em termos de prática, de exercício, porque é possível já utilizar o Ginga. E é possível, tecnologicamente, os dispositivos estão aí, né? Então, o que está bloqueando essa tomada de decisão é o modelo de negócio. Fundamentalmente isso. E se você vai permitir que as telecomunicações, até a LGT, a Lei Geral das Comunicações Brasileiras, separa os dois serviços. E a convergência, ela rompe com isso.
Ok. Pois não, tem mais uma... Oi? Encerrou? Meu amigo, desculpa, a gente conversa aqui pessoalmente. Obrigado pela presença de todos, nosso tempo esgotou. Então a gente segue aberto para os debates, quem quiser trocar e-mails conosco, só enriquece. Muito obrigado.
Obrigado, gente.